Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Bom dia. No programa Fator de Risco de hoje, você vai conhecer melhor as propostas de modificação na alimentação escolar feitas na cidade do Rio de Janeiro. Conosco aqui está a doutora Inês Rugani, do Instituto de Nutrição Anes Dias, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Doutora Inês, como é propor uma mudança tão importante na alimentação dos alunos em uma cidade tão grande como o Rio de Janeiro, especialmente quando se tem que competir com a publicidade feita sobre alimentos que nem sempre são muito saudáveis?
Essa é uma batalha difícil, mas era uma batalha muito nobre e que deve ser comprada por todo mundo que quer fazer a nossa população ficar melhor. A escola é um ambiente muito especial de promoção da alimentação saudável e da saúde de uma maneira geral. A gente sabe que o objetivo principal da escola é formar os cidadãos, formar os valores, e formar esse cidadão, para ele ter discernimento, autonomia, espírito crítico em relação ao que ele vê no mundo e como ele quer se posicionar no mundo, isso é fundamental. Isso tem muito a ver com a alimentação, né? Você falou da publicidade, né? A gente hoje tem, nos últimos anos, né, um assédio cada vez maior da indústria de alimentos usando publicidade para buscar esse consumidor, esse pequeno consumidor que ainda está construindo o seu discernimento, né, para buscar e tornar esse consumidor fiel ao seu produto, com brindes, com várias maneiras, né, de manter esse consumidor com esse produto. E a escola, ela não pode ser um lugar em que esse debate não aconteça. E ela não pode ser um lugar que haja incoerência entre o que é falado e o que é feito, né? Para muitas pessoas, principalmente para as pessoas que são de classes sociais menos favorecidas, a escola é a principal referência de formação de valores. Então, se numa escola o aluno está na sala de aula, discute com o professor sobre alimentação saudável, aprende um montão de coisa, sai dali e vai para o recreio e tem uma cantina em que tudo que é vendido na cantina não tem nada a ver com o que foi discutido, qual é a mensagem principal que fica para ele, né? A vida real é diferente, a escola, que é o lugar que me forma, está referendando esse tipo de alimento. Então,
O que eu tenho na sala de aula é só para tirar uma boa nota.
Ou para você, é a teoria, né? Uhum. É a teoria. Assim, o que seria bom é aquela coisa entre o que é o ideal e o que é o real. E o que a gente tem trabalhado muito na área de promoção da alimentação saudável é a importância de você poder ter no seu cotidiano a prática da alimentação saudável. Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente não está falando de fazer dieta. A gente não está falando de você se privar de um montão de coisas que você gosta. A gente está falando do equilíbrio da alimentação. Uma coisa que é muito comum a gente ouvir as pessoas falando é assim, não é esse alimento que adoece, é o equilíbrio total da dieta. Mas tem alimentos que eles são tão destoantes do que é uma alimentação saudável, que quando eles estão presentes com muita frequência na nossa alimentação, eles desequilibram a dieta. São os alimentos que são muito, muito ricos em açúcar, em gordura, em sal, os refrigerantes, né? Então hoje a alimentação que é muito forte da área da indústria, né? Antigamente a gente tinha muito menos alimentos industrializados no nosso dia a dia do que a gente tem hoje. Então hoje é muito fácil você desequilibrar a sua dieta, consumindo alimentos que têm menos fibra, menos vitamina, menos água, e consumindo alimentos que têm, num pequeno volume, grande quantidade de energia. E a gente não entende por que a gente está ganhando peso. A gente está ganhando peso porque a gente está comendo alimentos que, no mesmo volume que o nosso corpo está acostumado, ele tem muito mais energia, calorias, do que a gente tinha antigamente. Em relação à escola, eu acho que a gente tem que valorizar, no caso da escola pública, o melhor programa que a gente tem no mundo dirigido para esse público é no Brasil, que é o programa de alimentação escolar. É o programa de alimentação, a política pública de alimentação mais antiga do nosso país e que vem ao longo dos últimos anos, ao longo dos anos da história, se modificando e se adaptando para as questões que vão surgindo em termos de promoção da alimentação saudável. Então, por exemplo, no caso do Rio, né, além do recurso que a gente recebe do governo federal para preparar a alimentação escolar, a gente complementa esse recurso de forma que a gente garanta no dia a dia do aluno, na hora do almoço, uma refeição completa. A gente tem todo dia para esse aluno arroz, feijão, uma hortaliça, né, um legume, uma verdura, alguma proteína, né, uma carne, um frango e uma fruta de sobremesa. Então, na escola, o aluno tem essa alimentação garantida. Se ele ficar mais tempo, muitas horas na escola, às vezes alunos de horário integral, ele recebe outras refeições. Então, uma forma de a gente promover a alimentação saudável na escola é ofertar uma refeição saudável. Na escola pública, através do programa de alimentação escolar e na escola particular, buscando viabilizar esse tipo de alimentação mais completa. Uma outra agenda que tem a ver com a oferta de alimentos na escola são as cantinas escolares, né?
Pois é, aí é que eu ia até perguntar. Tem uma polêmica, né, que vocês devem ter enfrentado no Rio de Janeiro, que é o interesse da criança que não quer mudar a alimentação, da cantina que quer continuar faturando, uhum, e acha que vai perder dinheiro com a mudança de alimentação. Como é que foi negociar, uhum, esses interesses todos que momentaneamente se sentem contrariados?
É. A experiência que a gente tem acumulada lá é assim, ela é bastante diferente quando a gente fala da escola pública e da escola particular. No caso da escola pública, a gente tem uma refeição gratuita, né? E muitas vezes a estrutura dessa cantina é muito precária. E se você promove a oferta de alimentos mais saudáveis, que exigem mais manipulação, aí você tem um risco, que é o risco sanitário desse alimento. E uma coisa importante também na escola pública é o discurso do diretor da escola, que ele precisa daquele dinheiro para poder gerir a escola, né? Cuidar da escola. No caso do Rio, a gente durante os últimos 20 anos desenvolveu vários mecanismos de repasse de recursos para o diretor, para que ele possa fazer pequenas obras, comprar, fazer manutenção de equipamentos, de forma que ele não precise do dinheiro da cantina para manter a sua escola. Quando a gente fez em 2001 um censo das nossas escolas, em relação a cantinas, um terço já não tinha nenhum tipo de venda de alimentos em cantinas. Então mostra que é possível você ter uma escola funcionando sem cantina. E aí o que aconteceu? Em 2002 foi que o prefeito publicou um decreto regulamentando o que podia ser vendido nas escolas e restringindo muito o que podia ser vendido. O resultado concreto foi que as cantinas que estavam nas escolas públicas fecharam. Só que essas cantinas não tinham um cantineiro externo à escola. Era uma cantina coordenada pela própria escola, com o pessoal do conselho da escola comunidade, enfim. No caso da escola particular é diferente. A gente tem, na maioria, em muitas escolas, esse serviço sendo um serviço terceirizado, né, uma concessionária, e sendo a única alternativa de refeição para o aluno dentro da escola, né, de lanche. Muitas vezes o aluno não traz de casa nada, aquele aluno que traz de casa ele é considerado meio destoante dos outros, né? Então acho que tem um trabalho importante para a gente falar, né, de que é legal trazer a refeição de casa, trazer a alimentação de casa, uma alimentação saudável. E essa cantina, a experiência que a gente teve também foi de algumas ações de regulamentação do que poderia ser vendido nessa cantina, e a gente teve um debate grande com os donos de cantina e com os diretores de escola, dizendo primeiro para os diretores. Ele falava assim: isso não tem a ver comigo, porque isso está terceirizado. Tem a ver contigo, está acontecendo no espaço da escola. É um momento, é uma ação pedagógica também. E aí, a gente discutiu com os donos de cantina que a cantina saudável, ela é viável economicamente. A gente tem inúmeros exemplos de cantinas saudáveis em vários municípios do país. O Rio de Janeiro tem várias delas que mostram que é viável economicamente. Agora, o que é importante é que o diretor da escola e esse dono de cantina sejam parceiros nessa empreitada. Isso é fundamental. A gente fez lá no Rio, como a gente tem aqui em Brasília e em outros lugares, uma experiência que é de oferecer para os donos de cantina curso de capacitação para eles como promotores de alimentação saudável. Então, dando sugestões de alimentos que podem ser fornecidos. E aí a gente, porque o que costuma ser discutido? Bom, a gente vai tirar isso que vocês dizem que é ruim, mas o que a gente vai pôr no lugar? A gente só tem coisa sem graça para pôr no lugar. E a mensagem é: tem um montão de coisa muito saborosa para a gente colocar no lugar, né?
Por exemplo,
pegar um exemplo que para mim foi emblemático no Rio, né? As cantinas que trabalhavam conosco, das escolas particulares, nunca vendiam milho verde cozido. E aí quando a gente tirou salgadinhos fritos, tiramos vários alimentos desse tipo, uma escola resolveu vender milho verde cozido. E foi um sucesso, ela vende sacos e sacos de milho verde na escola. E as crianças adoraram. Um outro exemplo.
Também ninguém faz propaganda de milho verde na televisão.
Ninguém faz propaganda,
né,
de frutas, legumes e verduras. É. E hoje essa é uma meta principal da Organização Mundial da Saúde e aqui no Brasil também, é de a gente aumentar a quantidade de frutas, legumes e verduras que a gente come. Então, isso é uma coisa fundamental em todos os espaços que a gente puder fazer isso, né? Então, aumentar a oferta de frutas, legumes e verduras na alimentação escolar, por exemplo, é uma ação fundamental. Agora, eu acho que além dessa questão do alimento que é vendido na cantina, e a gente pode pensar em salgados que não sejam fritos, né? Em salgados em lanches, em sanduíches que tenham mais legumes e verduras, né? Em sucos variados, né? Que não sejam sucos monótonos, né? Na salada de fruta, na fruta in natura, em fatias, né? essa ideia de que a criança não gosta de fruta, a criança gosta de fruta, né? Agora, é difícil concorrer quando você tem a fruta e um doce que ela adora, que você vê propaganda todo dia, é difícil essa concorrência. Então, se a gente tem, pelo menos no momento, nas 4 horas que ela está na escola, ela está protegida desses outros alimentos e ela é estimulada a experimentar esses alimentos que ela, não, às vezes, não consome todo dia, é uma maneira de você dar a ela o registro de uma nova experiência. Então, às vezes, as pessoas argumentam assim, ah, não adianta nada tirar esse alimento da escola, porque depois ela vai chegar em casa e vai comer, no final de semana ela vai comer. E o que a gente costuma dizer é o seguinte, adianta sim, primeiro porque ela vê que a escola é um espaço coerente entre o que diz e o que faz. E segundo, que se a gente somar toda a quantidade de líquido que ela bebeu ao longo de uma semana, por exemplo, em vez de ela ter tomado 20 litros de refrigerante, ela ter tomado 10, e no lugar desses 10 de refrigerante, ela ter tomado alguma bebida láctea ou suco, isso é uma mudança importante. Então, é importante a gente pensar que na área de promoção da alimentação saudável, nenhuma medida sozinha resolve. A gente tem que ter uma combinação de medidas. No caso do ambiente escolar, além da oferta do alimento saudável, além da regulamentação da cantina, e não só a regulamentação do que é vendido, mas também da propaganda que é feita na cantina, porque o que a gente observou é assim, às vezes o aluno nem compra na cantina, mas a cantina está cheia de cartaz de alimento industrializado. Então, é mais um momento, além do outdoor, da televisão, da revistinha, que ele é exposto a uma propaganda de um alimento industrializado. Então, além dessas duas medidas, uma terceira são ações educativas mesmo, ações ligadas ao currículo escolar, que promovam a reflexão e a experiência lúdica da alimentação saudável.
Vamos a um breve intervalo, em seguida vamos conversar com a doutora Inês Rugani sobre a reação dos pais às alterações na alimentação nas escolas do Rio de Janeiro.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Criança segura.
Nunca deixe que as crianças brinquem nas lajes e telhados das casas. As quedas geralmente são fatais. Também supervisione as crianças no parquinho. São comuns as quedas dos brinquedos. E atenção, bicicletas, skates e patins devem ser usados em locais seguros.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Bom, no segundo bloco do programa, vamos começar conversando com a doutora Inês Rugani, do Instituto de Nutrição Anes Dias, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, sobre como os pais receberam as mudanças na alimentação dos filhos na escola. Doutora Inês, e no caso dos pais, houve muita resistência dos pais? Por exemplo, ah, não, essa comida você não está gostando, meu filho, então leva de casa esse negócio.
A gente teve duas reações que não foram equilibradas em termos de proporção. A maioria dos pais aprovou. A gente teve algumas entrevistas que a gente deu em rádio, era uma coisa interativa e as pessoas votavam se elas achavam, eram a favor ou contra a regulamentação, e a gente tinha assim, 80%, 85% de votação a favor. Alguns pais falavam assim, não, a gente está voltando à ditadura, ninguém pode mandar no que meu filho vai comer, eu é que mando, vou mandar de casa esse alimento não saudável. Então, daí a importância de quando a gente fala de uma ação regulatória, né, de uma regulamentação, a gente perceber que é uma ação que cerceia uma experiência que a criança tinha antes, mas ela é uma ação que é feita em favor da criança, né? Quer dizer, quando a gente fala que às vezes a proibição, ela tem a ver com a proteção, né? Proibir é proteger muitas vezes. Quando a gente fala, olha meu filho, você tem 2 anos, você não vai ver a novela das 9? A gente espera, né? É isso que as crianças de 2 anos não estejam vendo a novela das 9. Isso é o quê? Proteger a criança que não tem discernimento para acompanhar determinadas questões ainda muito complexas. É só um exemplo que eu estou dando, que a gente tem que desmistificar essa ideia de que quando a gente cerceia, a gente está fazendo uma coisa que é ruim para a democracia. Esse é um discurso comum nos pais mais politizados, digamos, né? E acho que a gente consegue superar essa antipatia de alguns pais em relação ao assunto quando a gente tem a escola junto com a gente. Quando a gente junta o pai, a escola, o dono da cantina, o aluno para discutir isso, né, coletivamente. E o que eu costumo dizer é o seguinte, a criança que acha ruim é aquela criança que estava na escola ano passado e que tinha refrigerante, por exemplo, na escola. Agora, as próximas crianças que entraram e chegarem na escola, isso já não for uma realidade, elas vão encontrar e vão achar natural a escola não ter determinados alimentos, né? É o que eu costumo dizer, a gente conseguiu ter um avanço importantíssimo no Brasil em relação à propaganda de cigarro. Né, a gente, eu sou de uma geração que vi propaganda de cigarro na TV. Hoje a gente tem crianças que nunca vão ver propaganda de cigarro na TV. É disso que a gente está falando, a gente criar uma cultura de mudança. E uma coisa que é importante também, assim, a gente percebe que a permissividade dos pais em relação à alimentação dos filhos tem a ver um pouco com a falta de consciência deles de como que a alimentação hoje compromete a saúde das crianças. Eu vi uma propaganda de um outro país em relação à promoção da alimentação saudável que falava assim, uma propaganda dirigida para pais de adolescentes. E falava assim, apareciam umas crianças saindo da escola, assim, câmera lenta, né? Aí falava assim, você já falou com seu filho sobre sexo? Você já falou com seu filho sobre drogas? Você já falou com seu filho sobre alimentação? Então, colocando não a ideia de que, da perseguição em relação à alimentação, né, da coerção, mas em relação à ideia de que esse é um assunto importante para a qualidade de vida das pessoas.
Não, é importante que a escola pública faça isso, porque, por exemplo, a secretaria municipal, um governo de estado, ele pega as duas pontas, quer dizer, ele pega tanto a alimentação ali, como leva também o dentista, quer dizer, o sistema público de saúde é que vai socorrer aquela criança depois dela se encher de bala e ficar toda cariada, né?
Então, e uma coisa que a gente percebe, você tem razão nisso, e assim, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, nessa faixa do ensino fundamental, né, que até a antiga oitava série, né, até 14 anos, mais de 70%, 72% mais ou menos da população nessa faixa etária estão na rede pública. Então, o que a gente faz pelo aluno da rede pública, a gente está fazendo para muita gente, né? Para muitas famílias. Mas o que a gente percebe, assim, hoje, se a gente compara a escola pública e a escola particular do Rio e de outras cidades, as escolas públicas estão muito melhor servidas em termos de abordagem de promoção da alimentação saudável do que as escolas particulares. E hoje, no caso do Rio, a gente está numa parceria importante com o sindicato patronal das escolas, pautando toda uma agenda de educação alimentar. Nós fizemos, por exemplo, nós temos a Semana de Alimentação Escolar, que é uma semana de mobilização em torno de algum tema a cada ano, que no nosso caso acontece em maio. E nós fizemos esse ano, foi a primeira vez que nós conseguimos ter o mesmo tema, quer dizer, que a rede particular aderisse à semana e usasse o mesmo tema e os mesmos materiais que a gente. Então a gente vai com isso difundindo uma mesma mensagem. Né? A publicidade é super competente em pegar uma mensagem, difundir, inculcar na gente aquela mensagem. E a gente tem que fazer a mesma coisa em relação à promoção da alimentação saudável. Difundir de diferentes maneiras mensagens sólidas, consistentes, que tenham um embasamento científico de que aquilo é o melhor para população. Então, eu acho que a gente tem uma meta para aquela pessoa, para quem está me ouvindo e trabalha, por exemplo, nas políticas públicas, pensar que o aluno da escola particular é um cidadão da sua cidade e que a gente tem que pensar como gestor público municipal nesse cidadão. E que ele é um cidadão de um grupo da cidade que forma opinião, que é de uma elite, às vezes, né, financeira, e que ele forma opinião e que é importante a adesão dele para esses hábitos. Né? A gente teve na história do país mudanças importantes de comportamento, por exemplo, na área da amamentação, do aleitamento materno, né, em que a gente percebeu que determinadas coisas que tinham sido desvalorizadas, determinados hábitos, por exemplo, esse da amamentação e da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, tinham sido desvalorizados pela indústria de alimentos, pelos profissionais de saúde, e isso foi resgatado. E a política pública foi fundamental para esse resgate. Então, acho que é importante a gente pensar que determinados alimentos que são super importantes da nossa cultura alimentar, por exemplo, a combinação arroz com feijão, que é uma combinação muito sábia da nossa população, que muitas vezes é desvalorizada pelas pessoas, né? E é desvalorizada porque ela é tão comum que ela passa a ser não importante, né? A gente pode resgatar a valorização disso discutindo esse assunto, fazendo campanha educativa sobre isso, né? Assim como a gente conseguiu resgatar a prática da amamentação. Então, acho que é muito importante a gente pensar que o que a gente tem hoje em relação ao assédio da mídia de alimentos, em relação a como os alimentos estão organizados, as refeições que a gente faz, a correria para comer em frente à televisão, vários hábitos que a gente tem que são muito ruins para a nossa saúde, que eles não são imutáveis. A gente pode mudar. E a gente pode criar uma cultura diferente.
Eles também foram criados, né?
Eles foram criados e eles são passíveis de mudança. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que a gente tem que perceber que a gente tem mais poder de mudança da nossa realidade do que a gente se dá conta. Uma coisa importante que eu acho que acontece hoje na nossa sociedade é a sensação de passividade, de impotência, de que a gente não pode mudar a nossa realidade. Mas a gente pode mudar. A gente pode mudar o que acontece dentro da nossa casa. A gente pode mudar o nosso dia a dia. Para isso a gente precisa ter, de repente, algumas informações, precisa ter apoio de algumas pessoas, né? Mas a gente tem que buscar isso e ter uma atitude que a gente chama de proativa, né? É tomar na nossa palma da mão o nosso destino. E além da gente mudar a nossa vida pessoal e da nossa família, a gente convive em ambiente de trabalho, o nosso filho está numa escola em que a gente vai para a reunião de pais e pode falar, então a gente pode interferir no ambiente que a gente está. Então é muito importante pensar que tem coisas que acontecem no mundo inteiro, que tem a ver com a globalização, que tem a ver, né, que são às vezes parece forças tão grandes que a gente não tem como lidar com elas, mas não é verdade, né? O produto continua sendo vendido porque tem alguém comprando, né? A maior força que existe nessa sociedade que a gente tem hoje é a desse cidadão que vai e decide o que ele vai comprar. Ele pode decidir parar de comprar determinadas coisas, né? Então, a importância de a pessoa perceber que aquela propaganda que faz ele achar que ele é uma pessoa que está deslocada do resto do grupo se ele não consumir determinadas coisas, aquela propaganda não está sendo feita a favor dele, está sendo feita a favor da venda de um produto. Então, a importância de a pessoa exercitar essa dimensão de cidadão e não só de consumidor, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante a escola comprar essa agenda, que não é uma agenda de saúde. Às vezes a gente ouve alguns diretores falando, mas a saúde não é minha agenda é educação. Mas a gente está falando de cidadania. E alimentação, que é uma coisa que a gente faz todo dia, tem tudo a ver com cidadania. Então é importante a gente perceber que a alimentação perpassa várias discussões que a gente faz na escola. No Rio, por exemplo, a gente tem um projeto que se chama Com Gosto de Saúde, que é um projeto educativo para as escolas que disponibiliza material educativo para os professores trabalharem com os alunos. E o primeiro tema que a gente trabalhou não foi vitamina, nada disso. Foi alimentação e cultura. A história dos alimentos, né? As pessoas resgatarem a história dos seus pais, dos pais que são migrantes, que têm uma cultura, né, regional. Então, a importância de a gente falar da alimentação, é importante saber dos nutrientes, das vitaminas, é sim. Mas a gente quer falar de uma coisa muito mais ampla, quer falar desse aspecto da nossa vida que faz a gente celebrar juntos ou que faz a gente ficar sozinho, que é a refeição, né? Como é importante a gente ter, e a gente tem na nossa sociedade brasileira, e isso muito forte, né? Como a gente celebra em torno do alimento, como a gente se reúne para celebrar e usa a comida como um componente de aglutinação das pessoas. Por que essa comida, na hora da festa, não pode ser uma comida saudável? Esse é um outro mito, que a comida saudável é insossa, é sem graça, que você tem que escolher. Ou você tem prazer, ou você tem saúde na sua vida. Uhum. E isso é uma outra mentira, né? Tem muita gente trabalhando com isso, né? Da culinária saudável, né? Da alimentação saudável, prazerosa, colorida, bonita de olhar, cheirosa, né? E a gente tem isso, a nossa cultura é muito rica em termos de variedade de alimentos. A gente tem um país que tem uma variedade de alimentos muito grande e a gente está desperdiçando, desvalorizando isso, valorizando um conjunto de alimentos super monótonos, né? Deixando para trás uma cultura que é assim, é uma identidade coletiva construída por muitos e muitos séculos, por pessoas que nos precederam. Então é importante a gente perceber que a gente tem um compromisso com a próxima geração. Quando a gente passa para a próxima geração essa cultura, que a gente fala da cultura do que a gente lê, do que a gente come, do que a gente escuta de música, tudo isso é cultura, né? E isso tem a ver com a nossa identidade como grupo. E é importante a gente não perder essa perspectiva. Quando a gente banaliza, né, torna isso menos importante, esse momento da refeição, a gente empobrece a nossa experiência de vida, né? Eu costumo dizer que a forma como a gente se relaciona com a comida, com o alimento, ela revela, de alguma maneira, a forma que a gente está na vida, né? Então é importante a gente perceber que quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de prazer, está falando de autocuidado, está falando de felicidade, né? Não está falando de dieta, de desprazer, né? De cerceamento o tempo todo, não está falando disso, né? Então acho que é importante a gente, na hora que pensa em alimentação saudável e pensa em algumas orientações que a alimentação saudável, a agenda da alimentação saudável valoriza, que a gente pode falar dessas recomendações de uma maneira agradável. A gente pode desenvolver junto com a população dicas práticas na vida dela, de como que ela transforma aquilo na vida real, né? Então, e para isso é fundamental, assim, quando você fala assim, diminua o sal, diminua a gordura no seu tempero, o que que você põe no lugar? Você põe limão, você põe salsinha, você descobre outras ervas que você nunca experimentou? Isso é uma coisa importante também. A gente já se abrir para o novo, se abrir para experimentar paladares novos, coisas novas que são baratas ou que a gente nunca experimentou, que existem na nossa vizinhança e a gente não experimentou, a gente não valoriza. A gente tem um pé de árvore, às vezes, na nossa rua, uma árvore de uma fruta, e fala, não, tá tão fácil de pegar que eu nem como, porque a gente, o que vale é aquele outro alimento que está numa embalagem colorida, que está na prateleira do supermercado, né? Então é importante a gente resgatar esse patrimônio que a gente tem, que são os alimentos do nosso país.
Doutor Inês Rugani, eu queria perguntar uma coisa. No caso da merenda, a merenda escolar acaba sendo não só educação, mas ela acaba sendo uma parte de saúde e até, de certa forma, da Secretaria de Agricultura, na medida que você pode buscar alimentos locais para compor essa refeição. Essa integração no Rio de Janeiro, conseguiu haver? Existiu?
A municipalização, a descentralização da compra da alimentação escolar, que aconteceu na década de 90, foi fundamental para os municípios poderem fazer isso, né? Fomentar o comércio local. No caso do Rio de Janeiro, a gente está falando de uma rede pública de 1.040 escolas, 750 mil alunos, e esse nível de descentralização ele é intermediário, é o nível regional que faz a aquisição, a entrega é na escola, né? Mas a gente tem uma licitação que acontece em nível regional. Então a gente consegue garantir essa aproximação, mas a gente hoje ainda está buscando novos avanços naquele produtor local que é o vizinho da escola. Esse, às vezes, não consegue entrar na licitação, ele não tem porte, às vezes, para entrar nessa licitação. Agora, a gente sabe de municípios de menor porte que estão fazendo experiências belíssimas, integrando todos esses componentes. No caso do Rio de Janeiro, a gente está buscando essa integração, a gente está tendo mais facilidade de fazer essa integração do produtor local com os equipamentos públicos da cidade em outros equipamentos que não são a rede escolar, são os equipamentos da área de assistência social. Nesse campo, a gente já está tendo essa parceria. É importante dizer que o Rio não é, como as pessoas sabem, uma cidade eminentemente nada, né? Ela não é nada rural, né? Ela tem um cinturão rural que está sendo estimulado a produzir mais, mas assim, outros municípios que têm mais essa vocação, essa combinação que você falou é perfeita, né? E eu acho que é importante você, isso que você colocou também é muito importante, a escola e a alimentação escolar, essa refeição, ela existir, ela ser diária, oferecida diariamente e ser saudável, a gente consegue confluir várias políticas públicas num prato de comida oferecido todo dia, né? Uhum. Então, a gente garante o acesso à alimentação saudável, que é um componente fundamental da segurança alimentar e nutricional, a gente garante o exercício da cidadania, a gente garante, né, a oferta de um alimento que é fundamental para a criança criar o hábito de se alimentar, enfim, a gente não se dá conta da riqueza daquela experiência. Para você ter uma ideia, tem países que hoje festejam o fato de terem conseguido introduzir uma fruta no dia da criança. E às vezes essa fruta é paga pela criança, na escola pública. E quando a gente fala que no Rio, por exemplo, a gente há 20 anos oferece arroz, feijão, fruta, hortaliça todo dia, meu Deus, nossa, que coisa! O Brasil tem uma experiência que países de primeiro mundo não têm. Então é importante a gente valorizar avanços que a gente tem, que a gente não se dá conta de como eles são pioneiros em termos de políticas públicas.
Doutora Inês, e dentro da escola, e a merendeira? Como é que ficou essa história da merendeira? Ela foi estimulada a procurar coisas novas sempre, a inovar? Como é que ficou o papel dela nesse processo?
Você tocou num ponto importantíssimo, né? No caso do Rio de Janeiro, os cardápios são planejados nesse órgão que eu trabalho, né? Que é um órgão que coordena a área técnica de nutrição da prefeitura. Então, o cardápio é centralizado e a função da merendeira é muito assim, de executar esse cardápio de uma maneira saborosa. A gente tem o feedback delas em relação a esses cardápios, a gente programa os cardápios usando a opinião delas, né? E o que a gente fez nesses anos, né, é um investimento grande em capacitação desse profissional, dessa profissional, eu falo dessa porque quase 100% são mulheres, né? Não só no sentido dela entender melhor, ter consciência de que ela faz parte de um programa, de uma política pública e não de uma produção doméstica de refeições, mas também de que ela é uma promotora de saúde dentro da escola e também de discutir um pouco a promoção da saúde dela mesma como cidadã. Então, às vezes, a gente percebe isso, que a escola, às vezes, só pensa no aluno e não pensa nos trabalhadores que estão ali vivendo em função daquele aluno, né? Então, no nosso entendimento, quando a gente fala de promoção da alimentação saudável na escola, a gente tem que discutir outras coisas, tem que discutir os bastidores dessa refeição. Então, nos últimos anos, a gente tem investido intensamente em parceria com a Secretaria de Educação nesse âmbito, que é revendo as plantas das escolas, revendo os equipamentos que são usados para facilitar o serviço, revendo o número de profissionais que são alocados para preparar as refeições, porque senão, o que a gente tinha antes era, às vezes, um fluxo de trabalho inadequado, poucos profissionais que, às vezes, com o passar do tempo, ficavam com alguma sequela desse trabalho, que é um trabalho muito extenuante, né? Então, a importância de a gente ter o investimento nesses bastidores, como a gente fala, né? Aí a gente pode falar que a gente está fazendo a alimentação saudável plenamente, né? Porque é importante, não é só é o prato que está ali saudável, seguro em termos sanitários, né? Equilibrado nutricionalmente, mas é um processo de trabalho saudável para a produção daquele prato.
Eu queria agradecer a doutora Inês Rugani, do Instituto de Nutrição Anes Dias, da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, por ter trazido ao Fator de Risco essa experiência que eu espero que seja compartilhada por muitas prefeituras. Obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade.
E o programa de hoje teve trabalhos técnicos de Marcílio de Souza e Ricardo Coelho. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.